existe dois tipos de humor, o que tem graça e o que não tem.
Sim.
Eu vou confessar para você uma coisa, Maurício. Eu já fui em alguns shows de stand-up que minha esposa falava assim para mim, dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Cara, que eu não conseguia sequer dar um sorriso. Porque tem sim gente sem graça querendo fazer graça.
Senhoras e senhores, esse pra mim é claramente um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu vou falar por quê. Eu estou diante de ídolo. É, eu preciso falar isso, assim, as pessoas que me veem fazendo comédia e tal, obrigado, tem um público e tal, que daqui a pouco vai embora porque eu vou falar alguma besteira. É, eu sou muito fã dessa pessoa que está aqui e eu faço questão que você assista até o final porque eu acho que é um papo baseado em comédia. Como a comédia é do tempo, né, do passado, hoje em dia, como vai ser os papos, a cabeça é igual porque a gente é comediante, enfim. Estou com ela, Fafi Siqueira. Não preciso falar mais nada, a Fafi Siqueira tá aqui, sorrindo, feliz da vida. E antes eu preciso agradecer, antes de fazer esse papo, agradecer ao patrocinador. Somos dois patrocinadores, obrigado por vocês acreditarem em mim. Primeiro a Insider, que tá comigo há bastante tempo, já vai completar quase 2 anos da parceria. A Insider, para quem não sabe, é roupa com tecnologia. Você pega a camiseta na gaveta, põe no corpo, ela desamassa. É pra galera da geração Z que não quer passar roupa, que ela já tá pronta. Tem a cueca que abraça a bola. Fafi está impressionado porque nunca alguém usou o termo bola no merchandise. E eu coloquei o termo. E a gente tem também a roupa da linha feminina, boné, camiseta, calça, enfim, conheça a Insider, eu estou disponibilizando um cupom de desconto, aproveita, compra, vê se você gosta, e ao mesmo tempo também agradecer a Eisenbar, que está com a gente, ensinando a gente a viver no modo Eisen. A Fafi vai gostar disso, eu vou te falar por quê. Porque a Eisenbar provoca você a assistir esse vídeo na velocidade 1x, com calma, não precisa botar na velocidade 5, assiste, põe na sala, senta, relaxa, esse é o tal do modo Eisen. Curte com mais embarque, com qualidade, dá uma assistida, relaxa. O mundo tá muito, muito agitado. E eu vou aqui entregar 2 presentes pra Fafi Siqueira. Esse daqui é da Insider.
Eu confesso a você que eu uso, inclusive, as calcinhas deles.
É mesmo?
É.
Que abraça, não tem não, bola, da, né? Mas abraça,
não,
abraça
faz, a menina.
Faz, abraça a menina.
A menina.
Faz abraça, um carinho.
Faz.
Faz um.
Faz. Não, não dá cheiro, sabia dessa versão. Ótimo. É ótimo.
Tá aqui, e aqui, ó, eu vou fazer você levar.
Ah, isso é muito bom. A gente adora receber lá
não
em casa.
Não é legal?
Eu tenho amigos cervejeiros.
É isso.
Olha que bonito, posso pegar?
Pode, você vai levar.
Nossa, que bonito isso, o que é isso?
Isso aqui é um livro deles, da Eisenbar.
Ah, que legal.
É, além disso, tem também todas as cervejas aí pra você chamar a turma pra dar uma risada. Porque às vezes. E eu também tenho um presente que a Fafi me deu, que eu vou mostrar pra vocês, que ela fez uma camiseta exclusiva pra mim. Que é. Rasguei, foda-se. É, já chamamos de TDAH. Que é o seguinte. Eu vou começar com essa pergunta. Que é: o humor é a minha religião. Fafi Siqueira. Vamos lá, comente. Por que o humor é sua religião? Primeiramente, obrigado pela camiseta.
Imagina, o humor é religião, porque religião é um dogma, né? Eu sou uma pessoa religiosa. Eu tenho, inclusive, uma religião muito particular, porque eu vou à missa e sou kardecista.
Tá.
Mas quando tá chato o padre, eu saio e vou embora. Mas eu comungo, entendeu? Então eu sou completamente...
Peraí. Isso é bom. Você fala assim, esse padre eu não fui com a cara.
É.
Aí você fala, vou embora. Hoje Deus não vai ouvir tanto as minhas preces. Eu vou terminar em casa.
É. Eu rezo a Ave Maria todas as 6 horas, todos os dias, sabe? Não sei quando eu estou trabalhando, depois eu venho em casa. Mas eu sou kardecista, não sou católica. Eu sou espírita. Entendeu?
Você se tornou espírita?
Eu me tornei espírita.
Mas você era católica, era. Aquela coisa de freira, do passado,
era.
Aquela coisa toda.
Procissão. Ainda vou na procissão da Nossa de Fátima.
Sim.
Eu sou devota, eu sou Fátima, né?
Ah, sim, sim.
E sou devota, herdei.
Mas sobre a comédia, assim, você consome muita comédia ainda? Ou você fala assim, Maurício, porque eu aprendi uma coisa, eu já aprendi com amigos, mas o cara que assiste, o cara que joga muito futebol, o cara que é atleta, ele fala, chega em casa, eu quero ver basquete, eu não quero jogar futebol. Você tá, quantos anos de carreira você tá completando?
50.
50 anos
esse ano.
Baseado em comédia. Você se cansa da comédia em algum momento ou você ainda utiliza da comédia pra você dar uma relaxada?
Eu vejo todos os programas de humor, todos. Você fala, até o Encrenca eu vejo. entendeu? Aquela coisa. Eu via você na RedeTV.
Porra, aí sim. Aí...
Entendeu? Eu vejo tudo que é humor. É, eu vejo tudo. Eu vejo tudo porque eu acho que independe, entendeu? O que a gente estava conversando antes. É a minha religião. O humor é a minha religião. A minha Xuxa foi Ronald Golias. Depois eu cresci e eu só via aqueles programas de humor da Record, na época, né, era Record, pô, TV Rio, a TV Excelsior. Na época tinha um programa chamado TV Excelsior, que meu pai me levava na TV Excelsior para ver. Eu não queria ser atriz, eu não queria ser artista, eu gostava de humor.
Você gostava de fazer as pessoas rirem ou você gostava de rir?
Os dois.
Os dois?
É, os
Mas
dois.
Mas você sempre foi aquela pessoa meio assim que entra e o ambiente... Tu, ah, é Fafi, chama a Fafi pra cá, a Fafi é engraçada. Ou você é uma pessoa que aprendeu a ser engraçada?
Não, eu sou a primeira leva que você falou.
Você é a da zoeira. Você é que fala as merda. Fafi só fala merda.
É, não, eu... porque assim, não era isso, não. Era, eu vou ser um pouco metido no seguinte...
Pode
assim,
falar, pô.
É, não, as pessoas falam... Eu sempre fiz um tipo de humor que não era pra falar merda. Eram coisas engraçadas mesmo, que eu gostava. Fui uma criança exibida. Entendeu? Então, por exemplo, já começou por aí. Os meus tios e os meus primos gostavam que eu fosse na festa deles. Tá. Porque desde os 6 anos de idade que eu imito Golias.
Sim.
Sabe? Com 15 Roberto anos de Carlos. Idade eu imitava Roberto Carlos. Então, assim, sempre tive essas brincadeiras. Imitava os personagens da Nair Belo, da Dercy.
Sim.
Então, eu era aquela criança, depois aquela adolescente, depois aquela jovem, fui ficando, tanto que eu não queria ser atriz, eu não queria ser humorista. Eu batalhei, desses 50 anos que eu tô fazendo, 10 são como cantora e compositora. Eu fui uma cantora e uma compositora de festival, de sucesso. Depois os festivais acabaram...
Isso antes de você ser a comediante Fafi Siqueira,
sim.
A sua carreira, se a gente colocasse assim num planejamento da tua cabeça, você tá cantando até hoje.
Sim, por isso que eu acho que é uma missão minha. O humor, para mim, a minha religião também é nisso. É uma missão que eu tenho.
E essa missão é o quê? O que você acha que essa missão é o quê? Passar para as pessoas um alívio ou ensinar as pessoas a fazer comédia?
Não, passar um alívio. Agora, eu tenho agora aos 50 anos, eu tenho escutado muito o que muito me emociona e eu tenho que ficar quieta para não chorar. É assim, jovens, para mim vocês são jovens, você, Luke, Rabinho, todos são jovens, pô. Que falam que, de uma certa forma, eu fui uma inspiração,
muito,
um exemplo, qualquer
muito.
Coisa assim. Eu fico muito emocionada. Então, isso pra mim...
Mas sabe por quê?
Eu digo, porra, meu, é uma missão, cacilda.
Mas eu vou te contar por quê. Eu vou contar desse lado daqui. Aí eu vou tentar fazer algumas homenagens bem, bem sinceras pra você. É muito legal a gente ver uma pessoa que, quando a gente acompanhava, quando a gente nem imaginava que isso poderia ser uma profissão, pegar isso e continuar usando essa profissão. Porque você nos dá... É quase como se eu estivesse falando com o meu futuro, de alguma maneira.
É.
E aí eu queria entender como é que é o meu futuro. O quanto eu vou estar frustrado, feliz, cansado. Então a gente olha pra você como, caramba, ela é um espelho de uma realização de algo que eu nem sei se eu vou conseguir chegar. Entendeu? Quando a gente olha pra você, por exemplo, eu te assisto há muito tempo, e aí quando eu vejo você fazendo filme, né, atualmente, né, porque algumas pessoas até não conhecem e tal, mas a Fafi... Tá fazendo um filme pra caramba, daqui a pouco ela vai ter uma peça, enfim. Eu olho pra você e falo assim, caramba, bicho, tem vida ali, ela tá ainda fazendo, ela ainda tá
sim,
feliz fazendo.
Sim, sim.
Ela ainda tá... Será que eu vou ser uma Fafi? Será
vai.
Que eu vou estar trabalhando? Com isso? Ou será que eu vou no meio do caminho falar, cara, eu quero instalar piso em Orlando? Sabe
não,
assim?
Não, vai nada. E você... E aí, assim, eu sei que você é um cara bem sucedido, entendeu? Já com a tua idade. Quantos anos você tem? 30?
Tô com 40.
Tá com 40,
40 anos.
É. Você tá bem.
Obrigado. Mas
tá bonito.
O colesterol tá zoado.
É, não, tem isso.
Tem.
Eu tô com 70, tá, você tá ótimo. Não, tudo bem, mas
sim.
Tem remédio pra pressão, tem remédio pra tireoide.
Sim, sim.
Tudo bem.
Eu acho que os meus 60 eu vou estar com mais remédio ainda.
Vai,
e
claro
o remédio
vai
estar ótimo.
É, claro que vai.
Eu vou estar parado sem entender o que tá acontecendo, mas medicado. Mas é isso que vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar atuando, porque eu vou estar parado.
Não, vai nada, vai estar atuando, mas é claro que vai. Agora tá tudo bem. Enfim, tá esquisito que a gente tava falando.
Eu tava falando assim, o fato de você estar tá com uma carreira longeva, 50
anos... Ai, meu Deus.
Eu vou pro caminho meio de desabafo.
Não, eu tenho tesão de fazer essa
Te coisa. Dá tesão ainda?
Dá, nossa.
Ou tem uma coisa, puta, vou pra Atibaia hoje fazer a peça, puta saco, ficar naquele hotel, aquele cheiro de tapete.
É, puta, é foda. Cara, eu vou começar a viajar agora em agosto...
50 anos viajando.
Cara, aí eu falo, aí eu falo assim, gente, olha só, vocês têm que entender que o camarim tem que ter muitas folhas de louro, porque eu fiquei alérgica a mofo, a lugar fechado que nunca abre.
Ah.
E, cara, não tem nada mais desagradável do que camarim de teatro.
Puta que
você
pariu.
Sabe disso,
eu sei,
você é da estrada.
O dono do teatro tá lá até hoje, às vezes olhando. Não, fica, às vezes eu vejo. Cara, teatro, fazer teatro no Brasil, bicho, é que tem uns teatros que a gente, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de fazer, que é uns teatro novo, pô, bonito, tá? Mas tem uns teatro que ficou em 1945, a última gestão. É. Então é aquela coisa meio carregada, assim.
É.
E eu imagino como é que pra você, tipo, 50 anos viajando, com a peça e tal, te dá uma cansada, te dá um alívio, te dá uma alegria, ou você tem aquela coisa do tipo, quantas pessoas vieram hoje? Puta merda, antigamente eu botava 1.000, agora botou 200. Como é que funciona essa tua cabeça?
Eu acho assim, é um orgasmo na hora que eu tô no palco. Então, eu tenho que aproveitar isso.
Ah, legal. Eu acho que a gente tem isso.
Eu acho que tem isso. Eu acho que é um prazer. Nossa, falei orgasmo. Igual o Gregório aqui. Porque é verdade. É um prazer tão absoluto fazer aquilo que você, por mais que você fique puto, por mais que você se estresse, puta que pariu, cadê o vídeo? Não vai entrar. Olha, Fafi, hoje não vai ter vídeo. Como hoje não vai ter vídeo, Cacilda? A porra do negócio tem que ter vídeo, não, então corta a cena. Aí fala pra você cortar a cena como se fosse... Né? Eu já passei muito por isso, sim, eu já passei sim. muito por isso, né?
Sim, sim.
Aí fala assim, não, tudo bem. Aí tem que acalmar e saber que a hora que você vai estar lá... Eu falei a palavra orgasmo porque eu inclusive, um pessoal de jornalismo me chamou para ser madrinha deles. Em 2016, e usaram essa frase minha. Falou, Fafi, a gente vai fazer o nosso... Esqueci o nome agora. De formatura lá, tá. Em cima do que você
Paraninfo,
falou.
Paraninfo.
É, né? Uma sim, coisa sim, assim. Sim. É, que eu falo que gargalhada pra mim é orgasmo.
Claro.
Cara.
É uma porrada.
Você que
é
um...
É uma delícia.
Então,
delícia. É quase como... Por exemplo,
quase um orgasmo.
É quase um orgasmo. É que eu não sei como é que são os orgasmos hoje em dia. Faz tempo que eu não tenho, mas assim... eu sei como é que é risada. Eu acho que quanto mais risada o comediante busca, menos ele tá trepando. Eu tenho essa visão agora. Né? Você vê, o Rabin tá fazendo, você vê.
Ai, Rabin. Rabinzinho, um beijo pra você. Um beijo pra você.
Falando do Rabin, você tá trabalhando muito com a galera, digamos assim, da nova geração. Rabin, puta gordo. Ninguém é da nova.
Não, nova geração.
Mas assim, tipo eu, fez um filme com o Rafael Cortez, você fez um filme com o Rabin, aí tá ali, sei lá, o Marco Luque, faz uma participação, aquela coisa toda.
Eu fiz com o Danilo, que eu não podia, aí ele fala pra mim assim, o jeitinho, ele falou assim, ainda bem, porque o filme é ruim, Fafi.
Qual que era?
Eu não sei. É um filme que tinha um negócio de uns zumbis.
Ah, ele ia fazer um filme. Você ia fazer uma participação?
Eu ia fazer, mas aí não deu pra mim, eu tava fazendo outra coisa.
Ok.
Aí ele falou, não, Fafi, ainda bem que você não fez, porque era muito
ruim. Sabe que a gente fica sem graça em trazer você pros lugares? Eu falar
por quê?
Porque você tava no Jô. Você entende o que eu quero dizer? Você tava com Golias. Aí, de repente, tô eu aqui, eu falo, puta merda, cara, o que eu vou oferecer? Sabe assim, a gente fica meio...
Eu ouvi isso. Mentira. Eu ouvi isso porque eu falei assim, meu Deus, o Caju falava muito isso. Quem é Caju, Fafi? Ué, Cazuza? Fafi, você fala mais, cara, era o meu amigo carioca.
Sim.
Até...
Mas você entendeu? Você tava com Cazuza.
Pois é, a menina falou
tá com Rabin. Você entende? Você não olha pra sua vida e fala assim, caralho. Por quê? Por que eu tô no Maurício? Por que eu tô aqui? Era pra eu estar não sei aonde.
Não, eu adorei, adoro estar aqui, adoro.
Você vê diferença ou você vê uma coisa igual dos comediantes de hoje ou dos comediantes de antigamente? Você que tem um grande lado observacional, sabe como fala essa merda? Você olha e fala assim, caralho, o de hoje é mais ambicioso, o de antigamente, ou é tudo igual, assim, fala, é a mesma merda, os caras falam a mesma porcaria, tudo inseguro, tudo com medo. Como
eu
é
acho que... tudo igual.
Igual.
É. A pessoa que eu mais sinto falta na vida, igual meu pai e minha mãe, é o Chico Anísio. Porque eu ligava e falava, Chico, isso aqui é engraçado. Aí eu não é que sempre eu ouvia ele, por exemplo, ele odiava paródia, sabia?
Eu também.
Não, ele paródia e trocadilho, ele odiava trocadilho, eu adoro trocadilho. Sim. Aí eu fiz uma canção chamada Trocadilho, que é só trocadilho, e falei pra ele, pô, vamos botar nesse show. Ele dirigiu dois shows meus, ele falou, eu odeio trocadilho. Falei, tá bom, aí depois eu convenci a ele, falei, não é porque ele é o Chico Anísio. Eu falei, Francisco, vamos botar o trocadilho. Depois ele concordou, eu botou. Então, assim, eu tô dispersa hoje.
Não, vai que tá doendo isso.
Enfim, aí...
Não tem linha, não. Vai falando merda, a gente
enfim,
vai.
Aí ele dizia, Fafi, existe dois tipos de humor. O que tem graça e o que não tem.
Sim.
Eu vou confessar pra você uma coisa, Maurício. Eu já fui em alguns shows de stand-up que minha esposa falava assim pra mim, dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Cara, que eu não conseguia sequer dar um sorriso. Porque tem, sim, gente sem graça querendo fazer graça. Sim. Desculpe, mas tem.
Mas você tem riso fácil? Ou você, por ser comediante, te tirou a dar... Porque a gente não... Às vezes eu vejo assim, vai fazer show pra comediante, é a pior coisa que tem. Comediante na plateia, ele tá olhando... Ele ri assim, ó. Essa piada é ótima. Ele ri assim. Muito boa isso daqui. Isso daqui é engraçadíssimo. O cara não tá rindo.
É verdade.
Ele não
tá
leve.
É verdade.
Você pegou esse bichinho já ou você dá risada de coisa? Tem coisas que você assiste e você gargalha. O que que te faz rir atualmente?
O primeiro Vai Que Cola fazia muito rir.
O primeiro com o Paulo Gustavo?
É.
Tá.
É...
Legal.
A Evelyn Castro me faz rir muito. A Cacau Protásio é uma delícia. Num consenso de gargalhadas, eu me diverti muito naquele filme que a gente fez, que todo mundo fez.
Qual? O do...
O do Cortez.
Ah, o Rafael Cortez.
É.
Sim, sim.
Entendeu? Então,
que ele,
assim...
Que é um filme que ele protagoniza, ele faz papel de um comediante de stand-up que não tem graça e tenta achar a graça, ele tenta fazer de tudo pra achar a graça.
E ainda fica desesperado porque a mãe anunciou, a mãe sou eu. Vou morrer de câncer.
É.
Eu estou morrendo, estou preparando meu velório.
É.
Eu adoro isso. Perguntar o que eu mais gosto de fazer na comédia é isso. É levar você ao ápice da gargalhada, depois desabar duas lágrimas em você. Eu adoro fazer isso.
Mexer com emoção?
Adoro.
De tu levar o cara pra cá,
adoro.
Aí depois você dá uma crítica, sei lá, adoro. E o cara fala, caralho, mano, eu chorei e ri. É tipo frio e calor, o cara sai com pneumonia de emoção.
É. Então, assim, pra gente ter uma configuração que você me perguntou, eu acho que é igual. Eu acho que o humor é engraçado ou não é engraçado, como eu já vi muita gente sem graça. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, eu pego muito Uber, né? O tempo inteiro. Aí fala assim, dona Fafi, quando vê que... dona Fafi, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. A senhora, essa escolinha, não tem mais humor, não, é muito isso, não tem mais humor como antigamente. A senhora vê a primeira escolinha, eu falo, meu amigo, olha, eu acho a segunda escolinha melhor que a primeira. Cri, cri, cri.
Ele tá esperando uma nostalgia da tua voz.
Mas, né? Olha só, eu acho.
Sim.
Eu acho a escolinha nova, essa escolinha nova.
Sim.
Eu acho que talvez eles abraçassem mais, porque o pessoal já tava, pelo menos quando eu entrei pra escolinha, já tava todo mundo um pouco cansado. Né?
Ah, os atores, né? Já era uma coisa, vamos pegar a galera que o Chico, de alguma maneira, a padrinha, que ele tem um carinho.
Ele fala, eu quero que contrate, falava, né? Quero que contrate fulano, quero que contrate ciclano.
É assim que entrava na escolinha? Qual que era?
Era
tipo assim, eu trabalhei com esse cara é bom, vem trabalhar comigo.
Era.
Que legal.
Era assim, eu demorei muito tempo pra ir pra lá, porque eu tava muito feliz, ganhava muito bem na praça, e tinha um quadro muito grande. Porque assim, eu comecei fazendo uma novela na TV Globo, personalizei um troço chamado Fifi Fofoqueira, foi eu que lancei, era uma personagem minha. E aí eu fui chamada para fazer um humor, fui chamada para fazer a escolinha e a praça. Só que aí, mano, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu dei de cara no camarim, estava o Moacir Franco, o Ronald Golias e o Carlos Alberto. Eu falei... Aí fui pro outro camarim, tava Nair Belo, a Catifunda, Consuelo Leandro. Eu falei, olha só, eu não quero nem ir lá na Globo. Você acredita nisso?
Você teve um boicote, é isso?
Não, pelo contrário, quando eu vi elas, eu falei, eu quero ficar aqui, eu não quero fazer
tá,
o Chico.
Não quero fazer. Quando você foi no camarim da... Se você olhou e falou assim, esse elenco é muito bom.
Esse elenco,
eu quero fazer
aqui.
Parte disso.
Eu quero ficar aqui, eu não quero, porque eu fui conhecer o que eu iria fazer.
Pelo contrário, achei que você ficou com medo.
Não, pelo contrário. O que eu iria fazer na escolinha, eu ia fazer um personagem que a Estela Freitas fez muito bem depois e a Maria Clara Gueiro está fazendo agora.
Sim.
Né? Nessa nova. E aí eu não me identifiquei. E aí eu cheguei pro Paulo Alberto, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou, qualquer coisa, faz o que você quiser. Aí eu lancei uma personagem, que é uma portuguesa e tal, que eu vou fazer um negócio agora, depois te falo. É portuguesa e tal, e aí... Aí quando eu dei de cara com os meus ídolos da comédia, eu falei, não, eu vou ficar aqui, porra. eu quero ficar aqui.
Pô, eu queria ouvir de você, assim, o que cada um te ensinou, assim, desses caras, assim. Obviamente você ensinou alguma coisa pra eles. Mas, por exemplo, quando você fala assim, Nair Belo, o que que... Eu queria... Como eu não tenho oportunidade de estar com eles, eu queria ouvir de você o que cada um te trazia, assim. Dessa galera que, pra mim, é, tipo... O Dream Team da comédia, quando eu era, né, quando eu tava crescendo. Tipo, Nair Belo, como é que era Nair Belo? Como é que era o Golias? Como é... Eu queria ouvir de cada um, assim, o que, que você tem...
O Golias era um cara que me ensinou muito uma coisa de chamar humildade, né? Me ensinou que você, se tiver uma cadeira de ferro, você vai sentar naquela cadeira de ferro. Não vai ficar esperando que tenha uma cadeira estofada. Eu aprendi muito com o Golias esse tipo de coisa. Ele é um cara que não falava quase.
Ah, é?
É.
Oh, já não imaginava isso.
Não.
Aqui. Achava que ele era muito engraçado no dia a dia.
Não, não. Pelo contrário. Ele era muito tímido. Não era igual o Renato, por exemplo. O Renato, ele... Aragão.
Sim, sim. Seu Didi.
É. O Renato, eu fiz muita coisa com ele também. Porque o Renato, assim, como ele era muito fã do Golias, ele ficou muito fã meu.
Ah, sim.
Uma coisa muito. Eu fiz dois filmes com eles.
Sim.
Eu fazia muita vergonha.
Você era
com
muito
eles.
Conectada com o Golias.
Era.
E aí, consequentemente, você ficou conectada com o Renato.
É, foi.
Entendi.
Aí ele era um cara muito sério, muito fechado, não era dar muita confiança. O Golias não. Ele era muito simpático, gentil, mas era. Tudo bem? Sentava e quieto ficava. Quieto estava, quieto ficava. O Moacir, não. O Moacir Franco escrevia na hora. O quadro que ele ia fazer hoje, às 5 horas da tarde, ele chegava lá às 10 da manhã. Eu sei porque eu morava em São Paulo, só tinha uma van, uma Kombi. A gente andava de Kombi, que pegava do aeroporto. Então, eu ia com eles todos. Então, eu ficava ouvindo, pô. Eu era a gata da parada na época, entendeu?
Sim, sim, sim.
E aí, ele escrevia as coisas na hora, mas era muito simpático, gostava muito de jovem mais, o Moacir. E a Nair, ela... porque, assim, teve um hiato muito grande entre essa geração. Fafi, Cazé e... Regina Cazé, Fafi e a Cláudia Gimenez.
Sim,
até
foram três.
É, que somos... da mesma geração, né? Da mesma... Embora elas começassem até antes de mim, embora eu seja mais velha que elas, porque eu comecei como cantora. Então, custou muito aparecer uma nova geração. Veio com a Heloísa PRC.
Verdade. Você está falando dos anos 90, isso daqui.
Isso.
Você era ali 91,
era.
92, ali era o auge, talvez, de Regina Cazé.
Isso.
Né? Você
e a Gimenez.
E a Gimenez, acho que um pouquinho mais pra frente, talvez.
Não, não, foi.
Foi 92 ali
foi,
também.
Foi,
é que ela tem um outro momento depois no Sai de Baixo.
É.
Mas é verdade, ela... que ela fazia aquela, fazia a Xuxa, né?
É, fazia beijinho, pau. É, não, fazia a Xuxa.
A Xuxa, que ela fazia. Era o mesmo que era, vocês eram os principais ali e tal. E é verdade, a gente, nossa, não parei pra pensar nisso. Teve um hiato que só a Heloísa e a Ingrid...
É.
Pegam, que é ali 2010, talvez? 2000. Não, não.
É, por aí.
Começo dos anos 2000, que elas faziam...
É, isso, acho que é. Na verdade, você tem razão. Eu apareci depois da Cláudia e da Regina, porque eu comecei como cantora.
Sim.
Eu fiquei 10 anos como cantora. Então, assim, quando eu entrei, as duas já tinham... feito alguma coisa mais significativa mesmo.
Sim,
entendeu?
Sim, sim.
É, você tem razão.
E aí você tá me falando de mulheres, né?
E a Nair...
Ah, Nair, vai.
A Nair olhou para mim e falou... Assistiu uma gravação minha e falou... Como você é engraçada. Eu falei, Aí olhou pra Consuelo Leandro, pra Catifunda, pra Dercy. Tava todo mundo no mesmo camarim e falou assim...
Também.
Até que enfim apareceu. Não, a Dercy escreveu isso pra mim. Elas fizeram, juntaram elas e escreveram. A Nair pegou um papel e falou, acho que nós estávamos na menopausa, eu tenho isso guardado, na menopausa do humor. Você apareceu. Aí a Dercy, até que enfim apareceu uma mulher engraçada. Falei, mãe, eu achei inclusive que eu tava ganhando Oscar, né? Eu falei,
Foi demais. Caramba, você tá me falando de uma coisa, olha só, você me falou, ó, Dercy Gonçalves, Nair Belo, Consuelo Leandro,
Catifunda,
aí tem você, Fafi, tem a Gimenez, tem a...
Regina Cazé,
e a...
Ingrid
Guimarães,
que apareceu com a Luísa
que foram depois. A gente tá falando aqui de 7, 8 mulheres muito fortes num período, numa geração. essa coisa da comédia feminina, que hoje sempre tem esse debate do tipo, ah, humor feminino, que as pessoas ficam discutindo, tal, machismo e tal. Como é que você via isso na época? Existia um preconceito com você ser mulher fazendo comédia?
É uma... O tempo todo.
É,
o tempo todo, o tempo todo. Eu pedi demissão do Zorra Total, porque, na verdade, assim, quando eu saí da praça e fui pra Globo, porque depois de algumas insistências do próprio Chico Anísio para que eu saísse de lá e fosse pra lá, o Carlos Alberto, ele não deixava fazer nada. Ele é muito ciumento, ele não deixa a gente fazer nada. Tá aí Marley
Casa, Cevada. Fazer fora dali.
Fora
a
da praça.
A praça é a praça, não vai fazer podcast.
Não vai fazer nada.
Sim.
Não vai fazer. Eu queria muito fazer novela. E aí eu insistia nas novelas do SBT e os caras ficavam sem graça quando eu ia lá, porque eu batia na porta. Falei, vem cá, não tô entendendo que vocês não me chamam pra fazer uma novela. Depois, 55 anos depois, eu soube. Ele era muito ciumento. E aí o Chico um dia falou pra mim, ligou pessoalmente e falou, se você vier pro meu programa, você vai fazer o que você quiser. Inclusive, vou te dar força pra você fazer bastante... Você Decide, que foi um programa de dramaturgia muito bom, eu fiz 12.
Como personagens ali?
Personagens, protagonistas. Fiz muito Você Decide. E aí eu falei, pô, é pra lá que eu vou. Né? Por isso foi um dos motivos que eu fui pra escolinha. Porque ele deixava a gente fazer o que a gente queria.
Mas a coisa do preconceito com a mulher...
Sim, aí, rapaz... Primeiro, a gente não podia parecer bonita. O próprio Chico chegou pra mim quando eu fui, falei, eu ia fazer uma cantora sertaneja. Aí ele falou pra mim, pinta um dente de preto. Eu falei, por quê? Não. Ele falou, mas esse figurino tá muito bonito. Eu falei, é pra ficar bonito. Aí no shortinho, casaco de couro, tanto que roubaram o figurino. Roubaram dentro da Globo o figurino. Eu tive que adiar.
Achei que era só a Rede TV, tá vendo?
Não, roubaram o figurino. E aí, cara, enfim, aí... Eu falei, não vou pintar um dente de preto, não vou fazer, eu quero ficar bonito. Primeiro já tinha isso, a gente tinha que se esculhambar. A primeira mulher gostosa, bonitona, que conseguiu fazer alguma coisa engraçada foi a Cláudia Raia, foi lá em cima pedir o Boni, pelo amor de Deus, pra ela fazer um personagem chamado Tonhão, que ela fazia no TV Pirata. A gente tinha que se enfiar, não podia aparecer bonitinha, E depois que melhorou a situação e tal, vou te contar uma passagem que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer um quadro da Portuguesa, que eu fazia na praça, que era um maior sucesso, e que aí eu levei para a TV Globo, não podia levar para a escolinha, porque já tinha uma portuguesa que era Berta Loran.
Ah, sim.
E aí já tinha. Mas aí no Zorra, o Sherma falou, vai fazer a portuguesa. Pô, legal, fazer a portuguesa. Um belo dia eu fiz uma paródia que rimei Brasil com Ponte que Partiu. Mano, eles cancelaram meu quadro. Bati no presidente, Carlos Manga. Ô Deus, né? Ô Deus. E era um Deus mesmo, era um Deus, tá? Era o cara que mandava na TV Globo.
Era Carlos Manda.
Carlos Manga, é isso aí. Carlos Manga. Manga, mas o que que aconteceu? Ah, absurdo, Fafi. Um absurdo. Eu disse, como assim um absurdo? Você vai fazer um quadro que você vai fazer uma paródia? Tava engraçado, mas uma paródia que... Eu falei, mas qual é o problema? Não, você é um quadro pra família brasileira. Eu falei assim, tá bom, então vou falar dos deuses. Vamos falar de Deus aqui dentro. No programa que eu tô fazendo, tem um quadro do Agildo Ribeiro, que Deus o tenha, que a mulher coloca a bunda na cara dele e ele fala, sobe mais. Tá. Aí tem um outro quadro com Paulo Silvino, que Deus o tenha também, pessoas que eu me divertia muito, que ele fala, ai como era grande, ai como era grande. E aí, porra, Fafi, eles são homens.
Caralho. Talvez essa paródia na boca de um homem poderia ter ido. Porque tinha essa... Isso eu queria entender, né? Porque hoje a gente discute muito essa coisa do machismo, tal, aquela humor feminino e tal, mas naquela época é quase como a mulher, ela não... podia se expressar tanto?
Era tanto tipo... não podia se expressar.
Mas tínhamos a Dercy Gonçalves.
Sim, mas aí é diferente, ela era um trator. A Marília Pêra falava isso. E se ela não fosse um trator, ela não ia conseguir ser o que ela é. Ela era um trator, ela não se importava com nada. Era uma menina que não tinha calcinha para vestir. Então ela não tinha nada a perder. Eu e a minha geração, de uma certa forma, tinha uma coisa assim... Eu ouvi isso. uma mulher de família, não é um quadro, não, você era o quadro da família, mas, cara, eu fiquei tão magoada nesse sentido, né, quando houve esse tipo de coisa, porque era um quadro que estava indo muito bem.
Era umas paródias que você fazia bem.
Muito bem, ela tinha uma adega, e nessa adega, ela era portuguesa, e nessa adega, tudo é Portugal. Aqui estão com Maurício Meirelles, nasceu em Coimbra, e... É, tudo ela tinha, no final ela imitava alguém, e hoje para nosso pai vem aí Elba Ramalho, a grande Lisboeta. Não, não, Elba Ramalho é. Elba Ramalho é nasceu na Paraíba, a falsificada.
Assim, a verdadeira.
E aí eu imitava Elba Ramalho. Eu imitei Reginaldo Rossi.
Sim. Tava indo tudo bem.
O quê? Eu ficava eu e o Cavalcante pra ver, porque eu ligava no domingo, né?
Ah,
eu ligava pro Eduardo Sidney e falava, Eduardo, como foi? Ah, tá você e o Cavalcante ali. Eu falei, puta, que legal, não sei o quê. E, cara, de repente, cortaram o quadro. Não, nem me ligaram, cortaram o quadro.
Porque moralmente você falou coisas que uma mulher não poderia falar.
É.
Que coisa maluca, cara.
É, foi. Eu fiquei muito, naquela época, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado. Aí fui embora também. Fui apresentar um programa na TV Cultura. Me apresentar o programa
da TV Cultura. Ensinando a galera a escrever.
Não, eu fazia, eles queriam fazer um programa popular, falaram, Fafi, a gente só tem dinheiro para fazer 16 edições. Falei, eu topo. 16 edições, eu morava no Rio, 16 edições. Aí eu fazia coisas absurdas, era um ET dentro da TV Cultura, chamava Alô, Alô. Tinha 16 edições.
Mas você fazia assim. Muita, trabalhava muito, por isso era um ET? Você fazia
não,
muita...
porque eu fazia coisa assim, eu entrava, por exemplo, vestida de chacrinha, falava, Alô, atenção, quem quer livro? Vamos jogar livro! Eu jogava livro, entrevistava o Zé do Caixão, aí eu ia vestida de mortiça.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
E levei, assim, a nata da música brasileira, tipo, botei... um quarteto de cordas com Olodum, tan,
sim,
tan, tan, o que o Serginho Grosma faz de misturar coisas,
sim,
né?
Sim.
Serginho é um...
Mas você... por que eu achei estranho? Porque quando eu vejo aquela época dos anos 90, eu vejo a Dercy. A Dercy, pra mim, ela é a liberdade, aquela coisa... foda-se, peito pra fora e o caralho. Palavrão e tal. A Dercy, ela era mal vista?
Muito, eu falo isso, né? Eu vou escrever, ensaiar um... Eu vou estrear um monólogo agora em julho, que eu falo da perspectiva que a gente tem do palavrão. E foi a Dercy que me chamou a atenção disso. E foi. Ela chegou pra mim e falou, Fafi, o que é palavrão pra você? Ela dizia que eu não falava palavrão. Eu falava, palavrão pra mim é filho da puta. Ah, tu não fala palavrão, fala deputado, que é a mesma coisa, tá ali. Cara, me eu botei isso no show. Falei, não, eu andava com gravador do lado da Dercy. Um gravadorzinho que eu tenho até hoje, assim, quadradinho. Que mais, Dercy? Eu botei isso pra deixar ela. Falei, pô, quer ver? Não precisa mais falar, vai tomar no cu. Eu falei, vai pro PTU, porque quem paga o PTU tá tomando.
Ah, entendi. Era essa forma de burlar.
Cara,
vai pagar IPTU.
É. Não, mas ela falava, porque
sim, ela falava, mas ela também criava formas de...
Ela criava,
ela queria tanto,
cara,
falar palavrão, que ela falava de forma e não palavrão.
É.
Que gente.
Falou pra mim, ela não botou esse show, porque se ela tivesse que botar esse show, ela ia falar, vai tomar... Né?
Tanto que você vê, tem aquela... Pra mim, é muito bom aquele quadro da Praça Nossa, que os caras ficam batendo no açúcar, né? Que é pra falar que a gente tá fudido. E a criança não pega, mas o pai... Aquilo era uma genialidade absurda. E você trabalhou, de alguma maneira, numa época... Você chegou a trabalhar, assim, numa época de censura? Tu chegou a viver isso?
Não, na música só. No humor, não. No humor, não...
Mas esse politicamente correto que a gente vive hoje, tinha? Tinha essa... Porque você tá me falando assim, não pode falar essa frase do Brasil, do não sei o quê. Mas existia uma coisa do tipo, olha, ô Fafi, legal, mas isso não, isso sim, isso pode. Porque você tá falando com o Brasil inteiro. Hoje em dia, igual a gente estava falando antes de começar aqui o programa, hoje eu falo com o Instagram, falo com o meu público, eu não falo com o Brasil. Você falava com o Brasil. Qual o cuidado que vocês tomavam, assim?
Eu sempre segui muito texto, sabe? Eu sempre segui muito texto. Então, assim, quando ele vinha pra gente, já vinha filtrado.
Tá.
Tá?
Tá.
Então já vinha filtrado, não tinha muito...
Muita coisa de você se preocupar em você fazer.
Não, porque não era no improviso. Eu assim, assim, eu não tenho uma ligação do que acontece, assim, até você, a Fafi às vezes renega a Dercy, não é isso, não é isso, entendeu? Fui até indicada ao Emmy por causa da Dercy.
É dizer, mesmo?
É, fomos indicados.
Que legal, quem foi? Com o quê?
Uma série, uma minissérie da TV Globo chamada Dercy, de verdade.
Ah, que você fez, exatamente.
Fiz eu e a Lolo. Então, assim, não é que eu... Mas eu tenho uma concepção de trabalho completamente diferente da logística dela. Eu não sou essa coisa de peitar, sabe, de...
Explosivo.
Não sou.
É que você falou, ela é um trator. Você falou uma frase muito boa. Ela é um trator. Que eu fiquei imaginando como ela era. Talvez é uma alma de uma pessoa que chega, para tudo. É. Chegou a Dercy, é uma porrada. Entendi, você já é mais low profile.
Não, eu sou, Ela... E isso que eu estou te falando, ela falava, porque quando ela escolheu, ela me escolheu. Ela falou, ah, a TV Globo vai fazer, ah, a Maria Adelaide Amaral vai fazer uma peça, então eu quero que seja sacado de fafisqueira. Todo mundo, a Fafi, é porque ela é a única que não me imita. Ela é os cornos do Ronaldo Golias. A mãe dela deve ter dado aquela xereca pro Golias. Caralho, eu falei,
cara,
no dia seguinte eu peguei o avião, fui pra casa da Dercy. Falei, Dercy, tudo bem? Ela falou, não, eu quero que você seja você. Tem que ser você. Eu falei, eu não sei imitar você, por isso que eu quero que seja você.
Ah, que louco, você imita bem. É de conviver.
Cara, você acha? Foi de conviver. Eu acho que o grande barato, inclusive, da minissérie, foi que eu não me preocupei em imitar a Dercy.
Uhum.
Sabe?
Essa coisa do cancelamento, Fafi, você tá acostumada, você tá entendendo os tempos de hoje, ou já existia lá naquela época também, a gente tinha medo de... Eu entendi que você falou que você não falava sobre... O seu texto tava muito certinho, você mandava o que tava escrito. Mas essa coisa da imagem, me parece que naquela época era mais cuidadoso.
Era muito cuidadoso, nossa.
Existiam restrições, assim,
total.
Fafi, você não pode beber. Fafi, você não pode transar. Fafi, você não pode namorar.
O cara é casado. Às vezes eu tive um caso com um cara casado, cara, eu não sabia que o cara era casado. Graças a Deus não tinha o raio do
Léo Dias.
Do Léo Dias, mano, porque eu queria dar...
Peraí, você é do caralho, peraí. Você se envolveu com um cara casado. Porra, isso é bom pra
caralho.
Foi,
cara.
E como assim, um ator de comédia?
Não, ele foi um dos engenheiros do Projac. O engenheiro, e era português, o cara era casado lá em Portugal.
Tu tem uma parada com o português, você gosta?
Eu sou filha, filha de imigrante.
Tem a parada
ali. Eu adoro, total, eu adoro.
Aí ele foi lá, foi fazer o Projac, e quando você vê, você tá lá caindo na lábia.
Foi.
Do português.
Foi.
Dando ouro.
Foi. Cara, e sofri muito, né? Sofri muito, porque... Mulher é sempre muito boa. Agora não, mas estamos falando de anos 90, comecinho de anos 90. E foi muito, muito triste. Eu sofri, meu Deus, como eu sofri.
Tu ganhava muito dinheiro com o show, Fafi?
Cara, eu ganhei muito dinheiro. Eu me fiz assim, depois que vocês apareceram, vocês se apresentam com um tênis, uma calça, sim, uma camiseta. Aí pronto, fudeu com a minha vida. Porque eu andava com um container, eu fazia na verdade, eu não fazia um show de humor. Eu fazia uma peça, que eu fazia sete. O Paulo Vieira fala assim, ah, eu agora faço igual a Fafisqueira. Tem que me levar inteiro. Porque eu levava o meu som, eu levava o meu figurino, eu levava uma peça de teatro. Entendeu?
Mas será que não tem a ver?
Mas também fui olha, e fazia mesmo, fui do Iapoca Chuí, porque eu fiz São Joaquim e fiz Carajás.
Sim.
Mas aí eu levava minhas coisinhas, Pink Floyd, pobre, bem pobre, bem pobre, que botava minha luz. Hoje em dia eu não quero fazer mais isso.
Sim.
Entendeu? Hoje em dia...
Sim, mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem a ver com o tamanho que você vai obtendo. O negócio, você falou do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, pra mim, é um dos maiores comediantes do Brasil.
Oxa!
Achei ele incrível.
É.
Mas ele é o cara que começou de tênis... E microfone. E aí você vai começando a fazer o show, começa a entrar público, começa a entrar, tipo, visibilidade, você fala, cara, deixa eu botar um cenário. Aí quando você vê, você tá... Vou levar um maquiador. Quando você vê, você tá criando um musical, porque você tem possibilidade de fazer isso.
Mas você faz isso?
O meu show, sim.
O seu show, sim.
O meu show...
Aquelas pessoas que vão combinar contigo, não, né?
Nada.
Mas é na hora, que eu fiz as meninas falando cada absurdo.
Tem, assim...
Mas você pega... Não, agora vai... Senhores.
Vambora.
Olha só, eu vejo as suas coisas assim. Você tá sentado aí, o garoto se inscreve, vai lá e sobe na hora, e você pergunta aquelas coisas e cria na hora, é isso?
Isso. É porque...
Passada.
Porque você achou que era roteiro?
Não, porque eu acho tão absurdo. E tão bem colocado.
Mais ou menos, mas às vezes dá merda. Eu aprendi uma coisa, é muito louco, cara. É muito legal conversar com outras gerações, assim, porque eu aprendo muito ouvindo vocês. O João Kleber, eu gosto do João Kleber, o João Kleber, você trabalhou com ele provavelmente, sim, sim. E tal. O João Kleber uma vez ele me falou alguma coisa do tipo assim, cara, que ele aprendeu que até o improviso ele tem que ser meio roteirizado, ele me trouxe essa informação, porque ele fala, cara, você não pode ficar muito na fogueira, mas eu sou o rei de ficar na fogueira, eu gosto de ficar na fogueira, é caótico. É tenso. Eu saio do meu show muito cansado, porque eu faço um show de stand-up de uma hora, onde tem o texto, que eu mudo a vírgula, eu gravo, não sei o quê, e depois vira um circo. O meu show no final, se você for no meu show, você vai entender. Ele tem uma... A temática do meu show, eu esculacho em texto toda essa geração Z, e depois eu tento comprovar o meu ponto, porque que essa geração Z é um bando de imbecil. Essa é a piada. E eu chamo alguém da
plataforma.
E são. E eles sabem,
eles
tanto
sabem.
São que eles sobem no palco e mostram.
É pra fazer,
Aí eu falo, aí eu tenho duas técnicas. Às vezes eu penso assim, quando eu vou fazer um show em São Paulo, Rio de Janeiro, são lugares que eu posso ter mais convidados, digamos, conhecidos. Então às vezes eu combino com o cara, ó, vamos combinar de você lá. Mas eu não tenho roteiro com esse cara, porque eu gosto do espontâneo, porque eu acho que a comédia às vezes tá num lugar de, porra, ele foi sagaz ali na hora, ele deu um jeito e tal. Quando eu faço sem ser... vou fazer show agora em Londrina, sei lá, eu pego pessoas da plateia. Então eu faço uma espécie de circo pra chamar alguém da plateia. E aquilo fica muito vivo. Só que esse vivo, quando dá certo, é maravilhoso. Quando dá errado, é muito cansativo.
Fala um dia que deu errado.
Várias vezes.
Fala, conta um pra gente.
Por exemplo, eu pego às vezes, assim, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que assim, você é da época do trote.
É,
que você
trote.
Pegava... o meu celular, e você ligava se passando pelo Golias, e a pessoa caía, isso era muito engraçado. Hoje eu faço um trote que é com celular, que é o quê? Eu tenho acesso, se eu pego o teu celular, eu tenho 45 contatos ao mesmo tempo. Então eu fico soltando mensagem pra outro, ligo pra um, mando vídeo pra outro, entro na caixa postal de um, pego notícia, vira um caos. Só que tem vezes que eu pego uma pessoa que o celular não tem tanto contato, que os contatos não respondem, que é tarde, a pessoa dormiu, o Wi-Fi deu problema. Então eu lido, aquela coisa que você falou do merda, o vídeo não entrou, eu lido com isso todo dia. Só que isso também vai me criando, quase que... Eu conheço você sem conhecer. Por você fazer teatro há 40 anos fazendo essa porra, eu sei que você já soube lidar. Por mais que te irrita, mas você sabe lidar quando a luz cai, você já tem a piada de improviso, quando...
Não,
tá meio improviso. Vazio, você já faz uma piada, choveu, você já tem uma piada,
não, microfone... é obrigação da gente. Uma das matérias, se um dia fosse ensinar humor, que não se ensina... Eu já ministrei um curso de humor.
Tipo um workshop?
Foi. É. Não, foi até... foi. Era uma vez por semana.
Sim.
E aí, mostrando e fazendo uns exercícios engraçados e tal. Mas enfim, não quero mais fazer. Aí, E aí, assim, você aprende.
Você aprende, cara.
Você aprende. E você tem que ter sempre... É matéria. O quê? Improviso. Meu irmão, então não vai. Vai ser advogado, vai ser engenheiro.
Porra, não tem como a comédia não estar lidada com improviso. Ela vai ter improviso.
Ela tem que ter.
Porque você vai começar num bar, às vezes, que tem um cara mexendo no liquidificador, ele vai atrapalhar a sua piada. Se você tiver que ter a concentração total, você tá ferrado, você vai perder.
Eu fiz muito show corporativo. Muito, mas muito. Você falando, eu depois até botei uma cláusula, só eu só me apresento antes do jantar.
Ah, eu aprendi isso.
Não, isso foi o Chico que até que falou. Parou com essa história.
Foi o Chico que trouxe isso?
Foi.
Cara... Sério, porque assim, quem me passou isso foi o Bruno Mota. E o Bruno Mota é um cara, digamos assim...
Eu tenho uma foto, eu, ele e o Chico Anísio.
Ah, exatamente.
Eu, o Bruno e o Chico Anísio.
E o Bruno me passou isso, porque, vou explicar pro pessoal. Quando a gente começa, digamos, a ir bem nos teatros, aquela coisa toda, as empresas querem contratar a gente.
É.
As empresas falam, Fafi Siqueira, nossa, eu te assisti em Lorena, você é um barato. Só que ele esquece que Lorena as pessoas saíram de casa, pagaram, amam a Fafi. Eu quero que você faça o evento do meu banco, sexta-feira, 3 da tarde, e ninguém tá sabendo, vai ser uma coisa que eu aprendi também. Não vem com surpresa. Maurício vai vir aqui de surpresa, é uma merda. Porque surpresa o cara espera em Ivete Sangalo. Eu atrapalho a surpresa, o cara...
Vou contar uma coisa.
Vambora.
Vou contar
história de DJ evento é muito boa.
Fafi, a empresa X está contratando você para você se apresentar às 8 horas da manhã, antes do show da Cláudia Leite. O show da Cláudia Leite ia ser à 1 da tarde. Puta, num resort maravilhoso de rico, milionário, aqui de São Paulo.
Sim. Falei, em Atibaia, sei lá.
É, não. 50 mil. É agora. Agora, cara. Ah, mas era só pra fazer o Roberto Carlos, mais nada.
Tá, tá.
Mano.
Beleza.
Eu me vesti de Roberto.
8 da manhã.
Os caras. Aí eu era surpresa.
Aham.
Uhum. Puta, eu era surpresa. Quando a mulher falou Roberto
Fudeu,
Carlos.
Fudeu, errou, cagou.
Mano, os caras acharam que o Roberto. Porra, porque era uma empresa.
Sim.
Como diria minha amiga.
Sim, poderia ter sido o Roberto Carlos.
Poderia ter sido.
Só que ao mesmo tempo o cara pensa, não contrataram, estão sem grana, vou ser demitido em breve. Porque ele fala, porra, não trouxeram o Roberto Carlos, trouxeram a Fafi de Roberto Carlos. Eles não têm grana pro Roberto Carlos.
Tá, você não tá entendendo. O povo abria a boca. É porque o meu Roberto é muito bom.
Ele é bom, modéstia pra caralho.
Ele é. Primeiro teve aquele impacto do. Mas foi oscilado, assim. Cara, não. Mas teve um. Se durou uma hora, foram 40 minutos de impacto. Não durou uma hora. Era pra apresentar 20 minutos, tá? De impacto, e também não foi 50 mil, mas foi ali, ó. Foi uma parada muito forte.
Valeu a pena.
Valeu. Valeu a pena. Mas olha, mas foi assim, foi constrangedor. Então o que que eu fiz? Liguei, eu foda-se.
Sim. Que é uma outra coisa que a gente tem que ensinar no curso. No curso de humor é, liga o seu foda-se.
No cursinho, no cursinho.
Liga o seu foda-se.
Novo cursinho.
A gente tem que escrever esse curso, porque é liga o foda-se. Porque, cara,
tem que ser.
Porque tem uma gota, que eu preciso explicar, a Fafi sabe, que é uma gota que sai daqui e vai direto pro seu cu, assim, ele vai direto. Ela entra, ela mira ali, e ela... É uma merda.
Você tá falando meu texto do meu monólogo aí. É verdade.
Tu tem essa gotinha?
Tem.
Que tu fala, puta que pariu, você é sua, ninguém tá rindo. E tu fala, caralho, o que que eu faço? Ligo, foda-se, e qualquer coisa paga de maluco. Eu sou maluco, eu tô falando merda aqui e não tão me pagando 50 mil. É, e a coisa do jantar que você tava me falando, eu me lembro que o Bruno Mota me falou isso. Ele falou uma frase que eu adorei. Ele falou, cara, ninguém quer rir com purê de batata na boca.
Não quer, cara.
O cara tá comendo.
E depois que come, dá uma... ainda mais num evento, né? Você tá num evento, lá, 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 aí serve o jantar. Ai, cara, você sossega. Você não vai rir de nada.
Sim.
De nada. Nada. Aí fica todo mundo. Tu tá vendo que tá todo mundo assim. Eu falei, não, gente...
E quando a pessoa começou a olhar o relógio, eu fico meio mal. Tô fazendo, a pessoa só faz assim, fala, puta que pariu, tem mais meia hora, irmão, calma. É desespero. A comédia dá muito desespero. A gente é maluco. A gente faz
é
essa
maluco,
porra.
É.
Você é mais ainda. Tu tá 50 anos fazendo essa merda e continua.
É, eu sou louca.
Você é maluca.
É.
Qual foi seu pior show? Eu quero muito saber.
Ai,
50 anos de carreira.
Fácil. Olha só. Fácil.
Já tá pronto.
Fácil. Eu tive uma empresária muito louca em 98. Que assim, ela ligava para as coisas, por exemplo, ó, vamos fazer um show num simpório de médicos. Eu digo, vou falar o quê no simpório de médico? Vai lá e faz. Eu sempre pegava a portuguesa. A portuguesa sempre foi a minha. Porque eu chegava e falava, eu quero dizer que eu sou médica. E aí ela mandava umas coisas muito engraçadas e aí era legal. Enfim, só que esse show foi para uma pancada de jovens. Num lugar chamado Rock in Rio, no Rio de Janeiro, que estavam esperando entrar uma banda de rock, entro eu pra fazer um show de humor. Sabe quem prestou atenção? Ninguém, nem eu.
Peraí.
Nem eu.
Peraí, parece que eu fui meio baseado
errada,
aqui. Peraí.
Eu tava no lugar errado.
Peraí, não era médico, era Rock in Rio.
Era o Rock in Rio, porque tem o Red Rock, né? O Rock Café.
Ah, sim, sim.
E tem um lugar no Rio de Janeiro, que era uma grande boate.
Ah.
Uma grande boate, era isso, era uma grande boate.
Ah, tá, não era o Rock in Rio,
não era o que chamava Rock in Rio.
Ah, não sabia que tinha.
É, tinha.
Que era antes do Red Hot Chili Peppers você cantava.
Com o cenário de Rock in Rio, com tudo de Rock in Rio.
Era um bar.
Era um bar, mas era um bar assim, 2 mil pessoas, tá?
Tá, porrada, é pra...
Porrada.
E o público de lá era esses
médicos. Rock in Rio!
Ah, não eram esses médicos, era.
Não tem nada a ver.
Era molecada.
Molecada.
Esperando.
Não, dos médicos isso foi bom.
Sim.
Embora não tivesse nada a ver. Essa minha empresária, que ela fazia assim, ela pegava umas coisas e
queria ganhar dinheiro.
Queria ganhar dinheiro.
Vamos botar você pra fazer lá.
Vamos fazer um workshop pra síndicos. Esse foi até bom.
Puta, eu fiz um também.
Ah, eu fiz um agora esse ano.
Eu fiz um pra síndico.
Foi legal.
Sabe o que foi bom? Eu vou falar da técnica que eu usei. Pega a história dos caras.
É.
Sabe aí, o que já deu de merda no seu prédio? Puta, o cara pegou a tartaruga, o outro comeu não sei quem. Aí ele faz a piada, tu só fica, pra caralho. Só fica ali. Esse do Rock in Rio, tu subiu e foi quanto tempo de show?
Eu subi, foi 20 minutos. Cara, não tinha ninguém. Mas sabe o que era? Ninguém prestando atenção. Os garotos não estavam nem aí. Eu não me lembro qual era a banda que ia tocar, seguia. Mas era um clima de Rock in Rio, entendeu? Porque era um clima de Rock in Rio. Era o cenário Rock in Rio. Tudo era o Rock in Rio.
Menos você.
Menos eu, nada. Entrei contando piada, falando piada, contando piada. E cantava muito, cantava umas coisas que eram minhas mesmo. Não era paródia, eu cantava mesmo. Mas ninguém não estava nem aí, nem escutava. Eu falei, puta meu. Eu só, o cara do som, corta. Aí fiz 20 minutos.
E você ficar uma hora, ficou 20? Eu
fiquei 20. Foi muito ruim. Aqui.
Dolorido. Tanto que você tá falando disso até hoje, né? Ele é dolorido. Dolorido. O show ruim, ele é muito dolorido.
Ele é ruim.
Ele fica pra sempre.
Foi ruim.
As suas imitações...
Mas tem vários.
Mas não, quero ouvir. Bora.
Tem vários.
Adoro.
Lançamento de um apartamento de imobiliário em Belém do Pará. Aí eu falei... tudo a grana era bom. O cara botou 10 caixotes, emendou os 10 caixotes, caixote mesmo. Botou um tapete em cima. Aí... Cara, sabe quem prestava atenção em mim?
Porra, ninguém
tá me... Ninguém tá me pegando. Ninguém fazia assim, ó. Eu aqui. E ninguém fazia. E ia embora. Lançamento de imóvel. Nem aí. Foi horrível também. Cara, eu me senti tão constrangida, né? Contando as piadas. Eu nem falava. Tô falando, porra. Ah, teve vários desses.
Eu adoro isso. Que é tipo lançamento, bagulho especial. É. Tipo, por que chamou a gente? Vai tomar no cu também, porra. Em Belém, caralho. A gente não consegue... Que maravilha. Não, essa mania do cara falar assim, não, a galera vai adorar. Eles adoram a portuguesa. Eles falam, porra, será em Belém agora, 3 da tarde? Não sei, eu já fiz muita merda também.
Ai, cara, enfim.
Tu já foi vaiada? Já teve alguma merda que tu falou que tu
não era? Só quando eu era cantora. Quando eu era cantora, eu participava muito desses festivais dos anos 70 e que a moda era vaiar, né? Então eu tinha... Vaiar. Eu cantava... Eu tinha um grupo bacana. Meu grupo era eu, o Elimar Santos, a Sandra Sá, a Joana, e a Sara Benchimol, o Sargentelli. Sabe o Sargentelli da Mulá?
Sim, sim.
O filho dele, que era ele, cópia dele e tal. E a gente cantava muito em festivais. Era moda... As
festivais da Record, aquela coisa toda.
Não, depois, foi depois. Porque o festival da Record lançou a moda.
Ah, tá.
E aí, toda cidade, a prefeitura fazia um grande festival do nível daquele da Record. Então era Oswaldo Montenegro, era eu, era
Sandra.
Que louco
que não tem mais isso, né?
Não tem. Tem o The Voice, essas coisas assim.
Sim, mas é um reality, ele não é um
de
festival.
Não, de música, não.
De competição.
Tem de cantores, é. De
Sim.
composição, não tem mais.
E aí você cantou e foi vaiada?
Porque aí era um grupo forte. Tinha muita coisa de torcida.
Sei,
sabe,
sim.
Palmeiras, Corinthians, Flamengo.
Ah!
Tinha muito isso.
Entendi.
Nossa, teve um dia que... Pô, a Sandra Sá subiu, porque tá... Aí o Elimar subiu, viado. Eu falei, puta, vamos ver quem vai sobrar pra mim. Piranha. Eu cantando uma música... Aqui, eu cantando a música romântica, tipo Taiguara o cara
Sim,
cantava, eu cantando, e o pessoal, piranha! Cara saiu do palco chorando. Eu não sou piranha!
Eu não sou piranha.
Aí, vou te falar qual foi a minha primeira coisa que eu vi que eu poderia um dia ser humorista. Eu não sei, 74, olha só, 74, desde sua mãe era nascida. Eu lancei meu primeiro disco. E fui concorrer a um prêmio que era eu, a Fafá de Belém e uma cantora chamada Cláudia Telles, a cantora Revelação. E a minha gravadora fez para mim um vestido lindo, maravilhoso, um cara chamado Guilherme Guimarães, que era assim, se fosse hoje em dia, ela tinha pago 20 contos num vestido para mim. E a pessoa, a mulher que ia, era chiquérrima, era tudo chique. Não vem que vem com o Fafi Siqueira e Maurício Meirelles.
Não, a coisa era 74.
Cara. 74, só musicão, só de música e tal, Tim Maia, o caramba. E eu lá, novinho.
Pós-ditadura ali. Não, durante, né?
Durante. E aí, A mulher falou assim, Fafá de Belém, Fafi, era só Fafi, e Cláudia Telles. É, e a vencedora é... Eu falei assim, essa menina que a gente ama e que a gente adora, Saci! Cara, eu entrei pulando numa perna só.
Tá.
Eu entrei pulando numa perna só.
Tá.
Igual Meryl Streep, se a Meryl Streep fosse...
Entendi.
Entrei pulando numa perna só. Tomei um esporro da gravadora... Aí, que você perguntou.
Da imagem.
A única pessoa que veio falar comigo foi alguém que estava... Não era a Fafá. Era alguém que estava trabalhando com a Fafá, que falou, genial! Sim. Você foi genial, mas foi constrangedor, porque...
Você tinha que se levar a sério.
Tinha que levar a sério. Cara, aí não dá. Aí por isso que eu saquei. Eu falei assim, não.
Você percebe que o humor mudou? Não tô falando dos comediantes, mas o humor das pessoas, assim. Isso que eu queria entender. O humor de antigamente, ele era mais leve. As pessoas, elas riam mais. Elas estão mais... Talvez com a rede social, elas estão mais carrancudas, estão mais leves. O que você sente, assim, das mudanças de tempos, assim? De fazer pessoas rir naquele período e hoje?
É diferente. Não sei te dizer isso. Eu acho que hoje a gente ri de algumas coisas. Tem umas coisas que são marginalmente engraçadas. Tem umas coisas que são marginalmente engraçadas. Porra, o Manquinho, porra!
Entendi.
Sabe o Manquinho? Pô, é o Manquinho. Tem umas coisas que...
Só que hoje isso não pode...
Nossos meninos colegas... Aí falam, gente, mas olha... Que foram perseguidos, que foram cancelados, né? Menino, o Murilo, enfim. Eu falo, gente, mas olha, para mim é constrangedor. Embora eu até fale se eu estiver sozinha com você.
Sim.
Sabe? Mas eu me expor não podia na minha geração.
A minha geração. Mas será que não tinha uma coisa mais do oviado? Talvez aquela época, eu cresci com a coisa do gay é uma chacota. A gente cresceu com aquela coisa do...
Sim.
A bichinha. Hoje já é o gordo. Peraí, gente.
É.
Gordo não. A bichinha sim. Essas paradas assim que eu queria entender, assim, o que era o proibido pra vocês naquela época? Porque a bichinha podia... Né?
Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Bicha! Era a música que eu mais gostava de carnaval.
Então,
era.
E naquela época, qual que era o tema que vocês falavam? Não, isso daqui não, gente. Isso daqui não é legal.
Não sei. A gente que era mulher, a gente era tão censurada que eu achei tão censurada moralmente.
Moralmente, não legalmente.
Não legalmente, Que aí, várias coisas que eu achava engraçada, e eu achava... E essa paródia do Ponte que Partiu com o Brasil, era minha, né? E aí não foi uma... Eu falei assim, isso não tem nada demais. Embora algumas amigas minhas de lá de dentro do Zorra tivessem falado pra mim, eles não vão deixar passar isso. Eu digo, não, se eles não deixarem passar, tudo bem.
Sim.
Eu corto. Pior que a gente gravou, deixaram passar, botaram no ar, entendeu? Aí o Carlos Manda foi lá e... Aqui, gente, nada contra Carlos Manga, foi um dos maiores da América Latina.
Sim. Mas cortou, tirou uma piada que ele considerou politicamente ofensiva.
Porque era uma mulher que estava fazendo.
Tá, deixar bem reforçado isso.
É, porque era uma mulher que estava fazendo. E mulher não podia fazer aquilo.
O fato de piada com...
Quer ver? Vou te contar um segredo.
Diga.
Chico Anísio. Um dia eu falei assim, Francisco, eu queria fazer uma bêbada. Bem vestida, chiquérrima, mas bêbada. Ele falou, mulher não fica bêbada. Ah, tá bom. Catiúcia, que eu amo, adoro e venero.
Acho ela muito boa.
Eu dirigi um show que chamava Nós Amamos Humor. Olha o elenco. Fabiana Carla.
Ótimo.
Maíra Shark. A Fafi Siqueira e a Catiúcia. Eles querem até fazer uma edição agora, tipo Os Amigos,
sim,
que eles querem fazer. Ela faz uma bêbada, que é a coisa mais sensacional do mundo. É uma mulher super bem vestida, engraçada. Foi a primeira vez, inclusive, que eu ouvi falar em Cristiano Ronaldo. Eu nem sabia que era o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eu te amo! Era a coisa mais engraçada que eu tinha. Eu falei, olha, tá vendo? Então, assim, eu ouvi coisas assim dos gênios. Então, quando você escuta uma coisa assim de gênio, o que você fala? Você fica... Você entuba, né?
Lógico. Você não tá ali, né? Você se... Mas você tinha uma ideia que hoje em dia tá dando certo.
É isso que eu tô te falando. Então não tem como a gente configurar os tempos, sabe? Antigamente ou não antigamente.
Mas, por exemplo, piada com gay pra você era ofensivo naquela época?
Não. Mas pra mim hoje em dia também não é.
Você consegue...
talvez antigamente era.
Sim, sim, sim.
Sabe? Eu acho que se antigamente alguém me chamasse Maria Sapatão, eu ia ficar puta. Eu sou bissexual. Eu atualmente sou casada com uma mulher. Atualmente não. Há 8 anos eu sou casada com uma mulher.
Por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. E você, o fato de você ser talvez mais resolvido, isso não te ofende, né?
Não.
Porque naquela época talvez você não fosse tão resolvido.
Não, e eu ia falar que não havia nem essa possibilidade de conversa. Sabe? Essa possibilidade, assim. E eu tinha um público que não... Talvez porque eu fosse muito namoradeira e talvez o fato deles não tomarem conta de mim, sempre apareceu mais os casos que eu tinha com os homens.
Tá.
Sabe?
Tá.
Então, assim, não tinha uma inquisição sobre qual é a sexualidade da Fafi.
A galera cagava pra isso naquela época, né?
Ninguém
se importava muito, né?
Não.
Em tirar pessoas do armário, porque eu acho que nem tinha essa possibilidade.
Isso
aí virou uma coisa mais recente, né? Essa coisa da fofoca. Eu acho que você viveu uma época que era baseado em comédia, vai fazer comédia, faz as pessoas rirem. E do que você acha que o Brasil ria naquela época e o que o Brasil ri hoje? O que você observa?
Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que...
Você acha que o Brasil ria de política... Porque me dá uma impressão que hoje o Brasil não ri tanto de política como ria antigamente.
Parece que a gente... não ria porque a gente está mais sofrido, né? A gente nós estamos mais sofridos. Talvez a política seja engraçada assim. Imitar o Lula hoje em dia, desculpe quem imita o Lula muito bem, mas já não é tão...
É porque imitaram desde os anos 80, né?
Pois é, já não é tão engraçado. Embora, por exemplo, eu acho muito engraçado um dos meninos que imita o Bolsonaro. Eu acho engraçado. Tem uns meninos que imitam
o Bolsonaro. Mas não é porque o Bolsonaro é recente, não é uma imitação nova?
Mas agora também já tá chato.
É, porque é desde 2018.
Já não tá mais.
Sim,
já não tem mais.
Sim.
E você nem conhece mais os políticos, né? Porque, pô, mas esse aí quem é? Esse aí é o atual ministro. Mas já não é mais, já foi...
Entendi. Mas, por exemplo, você imita o Roberto Carlos.
Ah, pô, mas isso é eterno, né?
Então, mas se você sente uma coisa do tipo, cara, tem gente que não faz nem ideia que é o Roberto Carlos nos tempos de hoje.
Roberto Carlos é.
Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe.
O Golias já é uma coisa que.
O Golias não sabe. Inclusive, tem uma das peças que eu fiz. Eu tenho muita criança que ainda vai ver minhas coisas. Então, pré-adolescente, tipo 12 anos, assim. Digamos que foi uns 5 anos atrás. Aí o garoto falou pra mim, saidinho, falou assim: a minha mãe falou que você é a cara do Ronald Golias. Sabe o que eu falei pra ela? Mãe, eu não sei nem quem é esse homem, mas ela é muito engraçada. Porque eu pareço o Golias.
Sim.
Sem querer.
Sim, você parece o jeito.
Tenho sim. E aí, não sabe. Posso falar? Ninguém sabe quem é o Golias.
Eu acho isso tão triste. Eu preciso falar um negócio pra...
Eu batalho bastante.
O Golias, pra mim, eu preciso falar, é o meu maior ídolo da comédia nacional. Acho que pouca gente sabe disso.
O meu também,
Acho que eu nunca falei isso.
Nunca falou.
O Ronald Golias é o meu maior ídolo e eu vou te falar por quê. O Golias tinha uma coisa, que era aquela coisa da escolinha do Golias, aquela coisa dele... Ele é aquele cara meio... Ele era meio safado, mas ao mesmo tempo ele era meio malandro, meio engraçado, meio bobo. Eu amava, eu ficava esperando a Praça é Nossa, o final da praça que ele fazia o Alar, que era aquela coisa que eu achava aquilo. E ele me lembrava muito, assim, o meu avô. O avô maneiro, o avô que fala merda, esse cara é muito engraçado. Cara, o Golias, eu era moleque, eu parava tudo pra ver o Golias.
Ah,
né?
Que legal você.
Não, é de verdade.
Pra mim é emocionante, porque você é meu filho. E isso aconteceu com a minha juventude também.
Vocês também tinham o Golias como... Então você trabalhou com
o teu
ídolo.
Eu tenho foto com 6 anos de idade imitando o Golias. A minha mãe ficava desesperada.
Então você trabalhou com o teu ídolo.
Eu trabalhei com o meu ídolo. Eu ganhei um presente da Hebe Camargo. A Hebe Camargo foi uma pessoa que me deu muita força, sabe? Ela me levou... O programa dela era, né? Toda segunda, era muita coisa. Ela me chamava todo mês. Era mês. Todo mês, um dia, e ela era apaixonada pelo Roberto, né? Aí tinha dias que ela falava assim: porra, imita o Roberto hoje. Eu falei: não, então eu vou de Roberto. Né? Aí um dia ela falou assim pra mim: Fafi, se você fosse homem, eu ia te pedir pra você me dar um beijo na boca. Eu falei: aí dei um beijo na boca nela de língua. Eu tenho isso gravado.
Aí passou ela, no ar?
Passou. Aí ela, 92, 93, coisa assim. Aí um dia ela me chamou e fez uma surpresa pra mim. Ela fez um programa que era eu e o Golias. Cantores, blá, 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 aquelas coisas todas. Mas era assim, era eu do lado do Golias. Eu só chorei, mano, o programa todo, né? Porque ele, deixa eu te falar, ele tinha nervoso comigo. Ele tinha um certo nervoso.
Por quê?
Porque eu era a cara dele, cara.
Ah.
Porque eu ficava eu, igual, eu novinha, assim, eu não tinha muito pudor, sabe? Eu ia falar com ele, eu falava, eu fico igual, eu sei que eu fico igual. Dava um certo nervoso.
Lógico, você tá olha vendo só, uma versão era, tua.
Eu era a novidade. Todo mundo chegava pra ele e falava, tu já viu essa mulher, essa garota? Tu viu essa garota que apareceu? Ela é a tua cara. Pede ela pra fazer. E aí, muita foto, eu ganhei o prêmio imprensa. Numa época que todo mundo queria ganhar o prêmio imprensa, que seria hoje aquele prêmio do Luciano Huck, né?
Ah, sim, do Melhores do Ano.
É, então o prêmio imprensa era isso. E aí ele, muitas fotos e tal, ele disse que ele pegava as fotos e ficava impressionado. A mulher dele e a filha dele foram falar comigo. Fafi, a gente tá muito impressionado, você é igual o papai.
Mas é de tanto assistir, você achou?
Cara, eu acho que sim, eu não sei te falar. Porque eu fiz uma peça agora uns 5 anos atrás com... Eu escutei do diretor, que foi o Jarbas Homem de Melo. Ô Fafi... Eu não quero que você imite Golias. Eu falei, eu não estou imitando Golias. Eu sou o Golias. Aí. É inerente a mim. Quando eu faço graça, esse gangster que eu fiz, eu falei, aí desse, não tem, porque era uma hora que era uma pataquada. Eu e Miguel Falabella juntos era uma pataquada. O musical da Broadway virou uma pataquada. Sim, aí ele, eu falava assim, cara, ainda tem Golias aqui. Por mais Zé Trindade, eu sempre gosto de pegar uma referência. Zé Trindade é um cara da geração do seu avô.
Sim.
Por mais que a gente... eu tenho um Golias ainda. Sabe, coisas que eu faço, que eu vi tanto aquele homem, que eu fazia quando eu era criança. Eu faço Golias desde que eu tenho 6 anos de idade, tô com 70, porra.
Ele se assustava, tipo assim?
Sim, eu sinto isso. Eu sinto que ele ficava...
Ele se incomodava com a tua imitação?
Não, pelo contrário, tirava muita foto comigo.
Ele gostava da imitação.
Gostava.
Ele achava, ele entendia como uma homenagem.
Sim.
Não falava, você tá fazendo chacota de mim? Para com essa
não,
porra.
Não, que... pelo contrário. Pelo contrário.
E o Roberto?
Ah, o Roberto me chama pra ver tudo que é show dele.
Não teve problema no começo?
Não, pelo contrário. Ele falou uma coisa pra mim em 1930, que era assim. Ah, bicho, eu gosto do que você faz por uma coisa. Respeito. Você tem... Aí... Uma coisa inerente também minha é imitar os outros. Você tem respeito por mim. Eu acho que exatamente porque naquela época todo mundo mancava quando ia imitar ele.
Ah.
E eu não me adentrei a este... Isso aí era...
Olha que interessante.
Isso não era nada pra mim.
Porque você queria o gesto, você queria...
Exatamente, eu queria ficar igual. A Amelia Rios, quando casou com ele, foi assistir um show que eu fiz. Uma das primeiras vezes... Talvez a primeira vez que eu imitei o Roberto Carlos, falou, Fafi, eu vi o meu marido. Eu falei, era isso que eu queria ouvir, da Miriam Rios, no auge do casamento dele com ela. Ela falou, eu vi o meu marido.
E me irritei e fui embora.
Ficou minha amiguinha. Ele sempre, eu vi shows do Roberto, assim, muitos. E fora que eu cantava muito ele, né? Porque eu tinha um tesão muito grande nele, eu falava...
Tinha tesão no Roberto.
Fazia absurdo, falava, até hoje eu falo absurdo no ouvido dele, minha esposa sabe disso. Porque aí continuou uma lenda, né? Eu falo coisas absurdas no ouvido dele. Falo coisas... Aí ele gosta, ele ri. Ele gosta, ele é safado.
Você queria ter pego o Roberto Carlos?
Sim, claro.
E não rolou por quê?
Ah, porque eu não era exatamente... Não sei.
Fafi, não... ainda há tempo.
Não, eu sou fiel.
Foda-se ele. Você é fiel.
19 foi a última vez. Foda-se ele. 19 foi a última vez que eu fui no navio, né? 19. E aí eu comecei a falar um monte de coisa pra ele. Falou, quem é você? É uma mulher casada. Eu não gosto de mulher casada. Eu digo, tá bom.
Cara, sensacional, Fafi. Eu queria muito agradecer.
Imagina.
Pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem mais da Fafi Siqueira. Tá aqui. Vai na descrição. Tá lá o Instagram. Tá lá todas as redes sociais da Fafi. E eu convido vocês a assistir o próximo projeto da Fafi Siqueira. Fafi acabou de interpretar um gangster.
Foi, mas já acabou isso.
Não, já, mas você acabou.
Acabou.
Mas...
Concorreu todos os prêmios, tá? É. Concorrendo a todos os prêmios. E não ganha nunca, porque eles não dão um prêmio pra humorista. Só quem ganha
é o pessoal. Isso é verdade. Inclusive, a grande polêmica do que o Oscar estava tendo recentemente, o Globo de Ouro, que filmes de a categoria comédia, nem tem comédia mais. A galera tá, humor, porque a gente é marginal.
É. Não, deixa eu só falar, o que eu preciso aproveitar essa audiência aqui. É o seguinte, esse ano eu vou fazer, eu ia fazer uma peça que o Fala Bela tá escrevendo para mim, não deu tempo, então vou fazer ano que vem. Aí eu resolvi montar uma peça que é exatamente a Jupira. Chama-se, a peça é um monólogo chamado A Hora da Jupira na Rede Perereca. Eu vou estrear aqui em São Paulo, em julho, no teatro bem popular, que é um teatro chamado Santo Agostinho, um teatro bem popular.
Demais, lá, onde os quatro amigos fazem.
E essa aí eu vou fazer esse monólogo. Aí me falou assim, ah, mas é um show de humor? Não, porque é a vida dela. E ela tem uma hora que ela conta como ela perdeu o marido e como ela perdeu o filho. Mas a peça, o resto é diversão o tempo inteiro. É uma grande comédia. Uma grande comédia que tem aquele clique. Então chama A Hora da Jupira na Rede Perereca. Que ela virou a maior apresentadora da televisão brasileira. Tanto que ela tem a própria emissora dela, que é a Rede Perereca. A rede que mais pula no Brasil.
Sensacional. Tá aí. Aulas. Fafi Siqueira, em breve lançando o curso, hein? Não podemos... Não pode comer durante a apresentação. Não pode fazer show na cervejaria de Belém. A gente vai montar esse curso para iniciantes da comédia, numa versão de duas gerações diferentes, o que não se pode fazer e, principalmente, como ligar o seu grande foda-se para situações delicadas que a comédia vai te levar. Tá aqui então na descrição do vídeo. Queria mais uma vez agradecer a Insider e a Eisenbar. Obrigado você pela audiência. Compartilha esse vídeo, cara. Com certeza alguém vai gostar dessa história que a gente conversou aqui. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.